Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros da Extra. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Refazer os passos de Charles Darwin pela Patagônia e pela Terra do Fogo. Foi esse o desafio encarado pelo explorador brasileiro Márcio Pimenta, que em 2023 percorreu sozinho mais de 11 mil quilômetros pelos confins da América do Sul, seguindo os caminhos registrados pelo inglês durante a viagem do HMS Beagle. Com apoio da National Geographic Society, a expedição deu origem ao livro Encontrando Darwin, uma expedição pelos confins do mundo, publicado pela editora Solis Luna. Mais do que reconstruir uma viagem histórica, Márcio transforma essa experiência em uma reflexão sobre ciência, natureza, culturas, passagem do tempo e, principalmente, sobre uma paisagem que pode transformar quem decide realmente observá-la. Márcio Pimenta, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em conversar com vocês e convidar vocês para essa aventura, essa travessia.
Conta pra gente. Quando é que você decidiu refazer a viagem em Darwin pela Patagônia? O que mais despertava sua curiosidade? Entender melhor o próprio Darwin ou descobrir o que aquela paisagem podia revelar para você?
Eu creio que eu estava em busca, não do Charles Darwin especificamente, mas em busca de curiosidade. Quem são os exploradores curiosos que abrem a perspectiva de visão de mundo para nós? E durante a pandemia eu ocupei diversos livros sobre o tema e encontrei os diários do Charles Darwin e fiquei fascinado por toda a história e acabei embarcando também naquilo que a gente sempre conhece, né? A história da evolução das espécies. E o que me chamou bastante atenção foi um outro ponto, é que o Darwin, ele levou 5 anos para dar a volta ao mundo, para poder desenvolver a sua teoria, e sendo que desses 5 anos, 3 anos ele passou na Patagônia. E eu escrevi para alguns autores, biógrafos do Darwin, e eles me confirmaram que não foram as Ilhas Galápagos o determinante para Darwin. Quando ele chega nas Ilhas Galápagos, ele já está com sua ideia bastante construída, bastante desenvolvida, que foi o período em que ele passou na Patagônia antes. Então é na Patagônia que ele descobre as primeiras evidências. Então, o que me interessava especificamente era encontrar um guia, no caso o Charles Darwin, que apresentasse para mim a curiosidade sobre o mundo. A curiosidade sobre a gente estar aberto para novas ideias, novas perspectivas, novos olhares. E foi isso que o Charles Darwin, como explorador, trouxe. E eu tento trazer isso para o leitor, porque quando a gente lê Charles Darwin, a gente obviamente associa completamente a ciência, mas Darwin foi um jovem explorador magnífico.
Então esse é o Darwin que a gente encontra no seu livro, um Darwin curioso, um Darwin mais jovem?
Sim, exatamente. O Darwin que a gente associa é aquele senhor, né, grisalho, de barbas longas, com aquele aspecto de sábio, mas o Charles Darwin que eu encontro e que o leitor irá encontrar nesse livro é um jovem de 22 anos que está fugindo de algumas responsabilidades. Então, o pai dele era médico, o avô também. Então, ele vinha de uma família em que a medicina seria o caminho natural. E aí ele percebeu que ele não sabia lidar com sangue. E aí ele tenta ser clérigo e também não se encaixa. E surge essa oportunidade de estar a bordo do Beagle. E ele embarca não como naturalista, ele embarca como um curioso. E ele se torna naturalista ao longo da viagem, ao longo do caminho. Então o pai dele financia essa viagem para ele, de forma relutante, mas financia. E o Darwin, então, ele está aberto, é a primeira vez que ele sai da Europa, e ele está aberto a conhecer o mundo e se desfazer dos seus preconceitos, das suas ideias fixas. O Darwin era um fixista, ele não acreditava, o avô dele já acreditava na evolução das espécies, mas o Darwin ainda não acreditava nisso. Então, quando ele desembarca na Patagônia, no Brasil também, ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador, ele começa a se libertar dos seus preconceitos, das suas ideias fixas, e isso permite que ele evolua, isso permite que ele crie a teoria da evolução.
E como foi começar essa viagem antes de partir? Como foram suas pesquisas? Você comentou aí que já entrou em contato com outras pessoas para poder fazer levantamentos, mas conta um pouquinho desse material que você levantou do planejamento antes da partida.
Material, olha, eu me orgulho de hoje, talvez eu tenha uma das maiores coleções sobre o Charles Darwin, sobre a Patagônia no Brasil, porque eu tive que ler muitos livros, alguns em português. A gente tem uma boa literatura sobre Charles Darwin em português, alguns em inglês, outros em espanhol. E da Patagônia foi que eu tive maior dificuldade. É incrível como o Brasil, por ser um país continente, né, a gente tem dificuldade de encontrar literatura latino-americana. Mas encontrei algumas coisas, viajei ao Chile para buscar umas outras. Eu já havia vivido no Chile, então passei 5 anos lá fazendo um doutorado. Então, visitei algumas livrarias no Chile, comprei novos livros, fui adquirindo e preparando todo o projeto. Então, veio o apoio da National Geographic, eu apresentei uma proposta para eles e a National Geographic Society financiou essa expedição. E, enfim, e aí foi percorrer o caminho. E aí é quando a gente se dá conta que uma coisa é o mapa sobre a mesa e outra coisa é percorrer o mapa.
E desde o início você planejou viajar sozinho e desde o início você imaginou que ia rodar tanto assim, 11 mil quilômetros?
Olha, um roteiro sim, eu já imaginava que seria bastante longo. A decisão de ir sozinho é uma decisão de estar focado e poder desenvolver as ideias que eu precisava estar tão aberto quanto Darwin. Esse que é o ponto. Se eu tivesse com uma outra pessoa, ou, por exemplo, hoje em dia, para fazer conteúdo, tudo isso que os influencers gostam de fazer, eu não teria atingido os objetivos do meu trabalho, porque eu precisava estar sozinho, focado e sem ruídos. Eu chamo isso de ruídos, sem interferências de outras pessoas no desenvolvimento das ideias. Tanto que eu parto com uma ideia, que é basicamente fotografar visualmente, esse era o projeto apresentado para a National Geographic, que era fotografar, ou seja, trazer um registro visual dos diários que Charles Darwin havia escrito. Isso nunca tinha sido feito. E ao longo do caminho, além disso, eu percebo a evolução das ideias que houve desde que Darwin esteve naquela região. Então, conversando com cientistas, antes de ir, eu também conversei com outros cientistas, principalmente da Inglaterra, sobre como a teoria da evolução estava sendo vista hoje. Conversei com os povos originários para saber o que eles pensavam sobre a evolução do Darwin e como o Darwin se referia a eles. Então foi incrível perceber as mudanças. E ainda mais incrível foi perceber que o nosso tempo, o tempo contemporâneo, a gente, de certa forma, evoluiu, se assim posso dizer.
Como assim? Explica melhor.
A gente hoje desenvolvemos o mundo atual nos últimos 10 anos. A gente tem ficado polarizado. A gente hoje tem muito mais certezas do que dúvidas. Isso gera um perigo, gera falta de diálogo. Quando Darwin parte, Darwin naquele tempo ele tinha o benefício da dúvida. Então ele parte, ele comete erros, ele comete acertos também, mas ele tem tempo para reavaliar tudo o que ele havia desenvolvido durante a viagem. Então, perceba, ele chega, passa 5 anos viajando, durante esses 5 anos ele escreve os diários, que assim que ele chega na Inglaterra é publicado e faz o maior sucesso, já que ele estava contando sobre um mundo que poucas pessoas tinham visto naquela época. E esse diário hoje seria cancelado, porque ele, por exemplo, faz citações pouco elogiosas aos povos indígenas que ele encontra na Patagônia, aos povos originários. Então, o que acontece? Há uma certa dificuldade das pessoas entenderem que aquilo ali é uma evolução da ideia. Então, quando eu conversei com os povos originários agora, no nosso momento atual, por exemplo, eles dizem, o Darwin não é legal porque ele não foi elogioso com a gente. Mas as ideias do Darwin evoluíram, passaram 20 anos para ele concluir, olha, aqueles povos originários são iguais a nós, todos somos um só. Então ele teve esse benefício da dúvida para que ele desenvolvesse essa ideia ao longo do tempo. Hoje, se você faz uma afirmação e está equivocado, todo um mundo cai sobre a sua cabeça. Então, hoje as nossas certezas estão nos afastando da possibilidade de diálogo, da possibilidade da empatia, de entender o lado do outro.
Muito bom esse ponto de vista, muito bom. Você falou aí várias vezes dos povos originários, a sua viagem também recuperou um pouco da história deles, né? Como assim?
Isso. Ah, foi muito interessante, encontrei com pelo menos 3 grupos étnicos, em que eu já havia trabalhado com um desses grupos em 2020, ali logo quando estava aquele finalzinho da pandemia, 2021, né? Eu tinha trabalhado com um grupo no Selkna, no sul da Patagônia, já na Terra do Fogo, que era um povo que tinha sido apagado dos registros de histórias, é uma história triste, horrível, e que merecidamente eles estão recuperando e estão gritando, estamos vivos. Isso é maravilhoso, é muito bom que esse povo esteja sendo reconhecido hoje pelo governo do Chile, governo da Argentina. Mas esses mesmos povos também cometem erros. E esse é o ponto, a gente, essas certezas absolutas, elas acabam. Então, quando eu converso com eles, eles diziam, o Charles Darwin foi ruim para nós, porque ele tem imagem negativa, era preconceituoso, racista. A última coisa que o Darwin foi na vida foi racista. Então, quando você para no tempo e lê, esse autor aqui está equivocado, vou abandoná-lo, você não dá oportunidade a ele de acompanhar suas ideias. E 20 anos depois, quando Darwin está escrevendo a Teoria da Evolução das Espécies, ele precisa revisitar aquilo que ele havia escrito. E isso é essa ruptura que hoje os discursos identitários, etc., não permitem que se evolua. Hoje, percebo que o mais necessário que a nossa sociedade precisa desenvolver é um convite ao diálogo, um convite à empatia, a entender o lado do outro. E quando a gente não faz isso, a gente está criando um fosso.
E a vida do pesquisador não é um resultado do Google que vem pronto, né? A vida do pesquisador exige reflexão, exige pesquisa, exige também muitas idas e vindas, não é?
Exatamente. Não é inteligência artificial, não é o Google, porque você pode ler o Darwin, a biografia dele. O Darwin, no caso, é como um exemplo, né? Mas isso vale para qualquer área de pesquisa, qualquer biografia de pesquisa também. Existem diversos espectros, perspectivas que você pode ter sobre uma pessoa ou sobre um assunto. Então, o que eu tento trazer no livro é essa perspectiva do Darwin jovem, o Darwin da dúvida. E isso era muito difícil de encontrar. Mesmo as maiores biografias do Darwin se concentram muito nos seus feitos e pouco como ela se desenvolve. Então, o que me interessava era justamente isso. Como uma ideia se desenvolve? Como um homem se desenvolve? Como a gente pode... Darwin se tornou, talvez, o maior cientista da história. Uhum. Então, como ele evolui? Então, aí você percebe as nuances, as fraquezas, as debilidades, que são necessárias para a construção de algo. Então, esse é um reforço maravilhoso do Darwin. Darwin tinha problemas, ele tinha ansiedade, ele sofria muito. Ele desenvolveu doenças, até psiquiatras, para chegar a esse resultado. Então, essa fraqueza se torna sua fortaleza.
Uma coisa muito legal de expedições como essa, Márcio, é que a gente planeja, a gente se prepara, a gente parte e, ao longo da jornada, a gente encontra surpresas. Que surpresas você encontrou nessa viagem?
Tem uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que eu chamo hoje uma metodologia minha, que é o olhar do explorador. O olhar do explorador, você chega no terreno e você precisa analisar todas as perspectivas que se apresentam de como o terreno está naquele momento. Então, por exemplo, eu observo muito a posição das árvores para saber em que direção o sol tem maior incidência. Eu percebo qual é o tom dos povos locais, se são receptivos ou não são receptivos às ideias que eu estou trazendo, ou até a minha própria presença. Então, tudo isso vai variando muito de terreno a terreno. A Patagônia é um terreno enorme, são muitos mil metros quadrados, né? E é como se fosse uma Amazônia. Você querer definir a Amazônia por uma etnia ou por uma região específica, você não consegue definir a Amazônia. O mesmo acontece com a Patagônia. Então, fui encontrando dificuldade de todos os tipos, dificuldade do clima, dificuldade das pessoas, A Patagônia é um terreno extremamente hostil, é a terra dos ventos vivos, né, como a gente chama. Mas eu agradeço que a Patagônia, por outro lado, sempre foi muito gentil comigo. Talvez por eu respeitar seus limites, respeitar a forma do seu povo, a sua cultura. Porque um explorador, quando ele é diferente do turista. O turista, quando viaja, ele vê a paisagem. E quando o explorador viaja, a paisagem atravessa ele. É diferente, são perspectivas diferentes. Então a gente precisa se permitir ter esse espírito muito livre para deixar que as novas informações cheguem até você.
E a viagem também tem seus perrengues, né? Um deles é que você foi parar no hospital. Conta pra gente como é que foi isso.
Ah, esse foi um momento muito interessante na travessia, porque a expedição, no fundo, é isso, ela é uma travessia. Eu estava atravessando um momento específico da minha carreira. Até então eu me via como fotógrafo, tanto que o projeto ele é apresentado para a National Geographic como um projeto de fotografia. Só que ao longo do tempo eu percebo que a fotografia em si, ela não consegue contar toda a história. Então eu precisava fazer muitas anotações. E comecei a perceber que eu estava fazendo um acúmulo de notas que quem sabe um dia poderia se tornar um livro. Ainda não era uma ideia. E é o meu primeiro projeto para a National Geographic Society, que é uma instituição que eu sempre sonhei em trabalhar, sempre quis ser reconhecido por ela. É talvez a maior divulgadora científica do mundo. Então eu começo a perceber durante essa travessia que eu era muito mais do que um fotógrafo. Veja, antes de eu ser fotógrafo, eu era economista, fiz mestrado, fiz um doutorado, abandonei tudo para me dedicar à exploração e à fotografia. E quando eu chego em Ushuaia, que é o último ponto ao sul ao qual eu ia me dirigir, eu percebo que eu tinha me tornado quem eu queria ser. E isso é assustador. Muitas vezes a gente quer muito algo e quando ela acontece a gente se assusta. Então eu tive crises de ansiedade sobre quem eu era de fato, quem eu havia me tornado. Isso foi um acontecimento muito importante para mim.
Muito bem, então. Márcio, para a gente encerrar, fala um pouquinho aqui. Num determinado momento no livro, você afirma que a exploração verdadeira não é um espetáculo, é observação. Depois da jornada, como é que você acha que, além da mudança de caminho, né, de apenas fotógrafo para fotógrafo e escritor, como é que o seu olhar mudou sobre o mundo a partir dessa expedição?
Principalmente em relação à calma e ao tempo. A tomar pausas. A pausa ela é muito interpretada como paralisação, como, algo que não se move. E isso não é verdadeiro. A pausa é um momento para reflexão, para melhor tomada de decisão. Porque o seu olhar, tem um ditado que eu uso que diz assim, a qualidade do que você vê é a qualidade do observador. Então eu posso olhar para um terreno e ver coisas diferentes que uma outra pessoa está vendo. E se eu faço isso muito rápido, eu não consigo captar o que aquele terreno está me oferecendo. São perspectivas diferentes. Então eu entendi que não é espetáculo, ou seja, eu não poderia, por exemplo, jamais eu teria concluído essa expedição se eu tivesse levado uma equipe comigo, se eu tivesse levado um outro fotógrafo, fazer vídeos, bom, toda essa coisa que hoje está na moda, né? Então, por quê? Porque eu estaria atento à produção, eu não estaria atento à história, não estaria atento ao clima, não estaria atento as nuances que se revelam muito sutilmente na paisagem.
Muito bem. Márcio, onde é que a gente encontra o livro e onde que também o nosso ouvinte pode encontrar mais sobre o seu trabalho?
O livro ele está disponível em diversas livrarias do Brasil, nas principais livrarias. Você pode encontrar também no site da editora Solis Luna e também está disponível na Amazon. O meu Instagram é marpimenta, M-A-R Pimenta, e é um canal que eu adoro receber também comentários dos leitores, geralmente eu respondo até bastante rápido, e enfim, é a forma como a gente pode se comunicar.
Muito bem. Márcio Pimenta, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros, parabéns pela jornada, pela expedição e pelo livro, e Fica aqui o convite, volte outras vezes quando você tiver mais projetos para a gente conversar mais.
Perfeito, Anderson, muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito obrigado aos ouvintes. E em breve devemos ter um lançamento em Brasília, aí eu convido vocês para participarem. Acho que vai ser muito legal a gente fazer um bate-papo lá.
Vai ser uma alegria. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, muito obrigado mais uma vez.
Essa foi a conversa com Márcio Pimenta sobre o livro Encontrando Darwin, uma expedição pelos confins do mundo, publicado pela editora Solis Luna. Uma leitura inspiradora para quem gosta de literatura de viagem, ciência, natureza e histórias reais capazes de transformar a maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha, obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Rosângela Tejo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.